Olá a todos, eu sou Jorge Cisne, sócio e diretor executivo da Force Tecnologia, e o tema de hoje também é trazido através das enquetes que nós fazemos no Instagram e no nosso canal no Telegram. Se você ainda não nos segue no Instagram, é só procurar lá Empreende Contador, o perfil do nosso canal do movimento Empreende Contador, e aí lá a gente vai, assim como no nosso canal do Telegram, colocar todas as informações acerca do que está acontecendo em cima do movimento e também muito material, e-books, artigos, dicas, não só do pessoal da nossa equipe, mas também de amigos nossos, parceiros que trazem conteúdos que têm a finalidade de ajudar você nessa jornada, né? E o tema de hoje foi escolhido no canal do Telegram, como eu estava falando. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do Telegram, o canal está aberto, é só você se inscrever e passar a receber todas as dicas que a gente traz acerca dessa temática. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é importantíssima. Seja você um empresário já experiente, que já tem clientes no mercado, mas claro, pode melhorar a forma de você cobrar os seus honorários contábeis, ou se você está começando agora, por que não já começar da forma certa, levando em consideração os detalhes, as premissas importantes para você precificar o seu serviço, os seus honorários contábeis, né? E para falar sobre esse tema, eu vou receber aqui um convidado muito especial hoje, uma pessoa muito querida, que já de tempos eu gostaria que estivesse conosco aqui, mas a agenda dele sempre repleta, da Force, olha só. Ele é que é nosso conselheiro na Force Tecnologia, nosso consultor também, professor e consultor Roberto Gisuarte, um grande amigo. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aí.
Obrigado, Jorge. Obrigado a você que está nos assistindo aí, a toda a equipe de suporte aí, de marketing, de tecnologia da Force, que criou esse espaço para debater um tema que é tão importante, né, nos dias de hoje, que, Jorge, se você se recorda, se der um pulinho alguns anos atrás, você vai lembrar que falar de empreendedorismo na área contábil, há uns 5, 6 anos atrás, quase que era um tabu, né? Era uma coisa assim, muito distante da realidade. E graças a pessoas e iniciativas como essa, que o tema vem se difundindo, nós estamos ajudando aí tanto os empresários já estabelecidos, como também aqueles que estão entrando no mercado e que precisam desse apoio, né? Precisam desses conteúdos, precisam dessa ajuda. Que realmente empreender não é uma tarefa fácil, não é, vamos dizer assim, só querer, né? Tem que ter muito estudo, muita dedicação, como você teve para se formar na área, né? O que eu costumo falar é o seguinte: quando a gente cria uma empresa, seja ela uma empresa de contabilidade, uma empresa de engenharia, uma clínica médica, ou mesmo uma padaria, uma marcenaria, o empreendedor normalmente ele cria a empresa porque ele gosta daquilo, é a profissão dele, né? E ele tem aquela vontade de criar o negócio, mas começa como se estivesse girando aquele prato no bastão aqui, né? E esse prato é o prato da operação. Então, ele fica o tempo inteiro olhando para o bastão da operação. Tem que entregar as coisas bem feitas, né? No prazo, com a qualidade, seja na área contábil ou em qualquer outra. E aí, de repente, ele começa a girar outro prato, que é o prato da gestão, né? Ele começa a aprender que tem outras coisas mais que ele tem que desenvolver, outras habilidades, outras competências, só que aí ele olha demais para cá, cai para cá e o prato de cá. Então, qual é o segredo? Equilibrar esses dois pratos ao mesmo tempo, mas para equilibrar o prato da operação, você precisa aprender a delegar, né? A formar sucessores na sua empresa, para que você segure o bastão da gestão e continue equilibrando o prato da gestão, que envolve marketing, custos, precificação, gestão de recursos humanos, processos e outras coisas mais, e busque outro bastão, que é o bastão da estratégia, né? E aí você vai evoluindo e vai evoluindo a cada dia que passa, a sua empresa vai ficando cada vez melhor. Mas o segredo disso tudo é a arte de delegar, a arte de sempre olhar para cima e trazer gente boa para fazer aquilo que você, aquelas funções que você fazia ao longo do tempo. Então, o ponto que eu vejo nesses programas que contribui demais para as pessoas é promover essa visão, esses conhecimentos, essas ações aí que vocês fazem, que é sensacional.
Legal, Roberto. Legal. Roberto, você é um precursor desse tema no Brasil, né? Hoje você dá consultoria para empresas do exterior também, e ainda só sobre essa temática aqui do empreendedorismo contábil, que você, como eu falei, é um precursor, e já traz essa temática, já debate sobre essa temática há muito tempo, né? Ajudando, orientando aí empresários contábeis. E mais recentemente, alguns anos para cá, você, inclusive, já está dando aula em uma universidade americana sobre esse tema também, né? Não só você, mas você tem um curso lá, né? Fala só um pouquinho aí para o pessoal que ainda não te conhece muito bem. Eu sei que muita gente já te conhece, mas acerca dessa questão aí, só para a gente começar aqui, aí depois a gente
Muita
evolui um
gente
pouquinho.
me conhece por causa desse livrinho, né?
Verdade.
Esse aqui,
Olha.
o antiguinho, de lá de 2008, que eu falava da nota fiscal eletrônica, do RP. Ô, Jorge, é engraçado isso, né? Como que o tempo passa e eu, na página aqui, olha que coisa interessante. Eu lendo o livro mais recentemente, relendo o livro,
Olha só.
eu descobri que eu escrevi em 2009 o seguinte, um estudo de caso da minha própria empresa. Ao invés de instalar os sistemas no meu computador, os sistemas, eles estarão hospedados de forma que terei acesso via internet às operações que me interessam, né? Vendas, compras, movimentação financeira, pagamentos, que na época eu vendia livros. E não se falava em nuvem, né? Não tinha nuvem. Eu tinha a ideia de colocar o sistema hospedado lá no servidor, né, de algum data center. Não existia esse conceito igual tem hoje o Fortware, né? Que são
Perfeito.
sistemas já nativamente em nuvem.
Nativamente velha.
E da mesma forma, os funcionários do escritório contábil que me atendem terão acesso às consultas para geração do expediente contábil, expediente fiscal, e ainda poderão configurar o sistema caso haja alterações em normas fiscais e tributárias, né?
É,
Então,
pois é.
o livrinho antiguinho, mas que tinha
É o visionário, a visão já, né, já estava na sua mente ali, o que iria de fato acontecer e que de fato está acontecendo, né, Roberto? A gente vê essa transformação digital aí que as empresas vêm sofrendo, não só as contábeis, mas empresas de forma geral. Mas como a gente trata aqui o mercado de contabilidade de forma mais intensa, sem dúvida nenhuma, muitas já lá na frente. Agora muitas ainda precisando dar uma acelerada, né? A pandemia
Certeza.
ajudou ali,
Então,
né?
a turma que me conhece do SPED, na realidade eu comecei a estudar esse assunto pensando justamente na mudança na gestão, nos processos dos escritórios e das empresas, dos clientes, né? E com o passar do tempo eu fui buscando técnicas usadas aí por empresas de software, né? As startups, e aplicando essas técnicas nos escritórios de contabilidade.
Muito
Com
bem.
isso, hoje eu faço não só consultoria, mentoria de empresas fora do Brasil, como também esse curso lá com Vicente Sevilha, que é em Orlando, que a gente busca levar os empreendedores da contabilidade do Brasil para viver a experiência de um atendimento exemplar, um atendimento extraordinário na Disney, na Apple e outras empresas. Eles trazem para cá lições que eles podem aplicar na prática nos escritórios de contabilidade deles. E também, eu fui convidado agora, eu vou mandar depois um link para você, se você quiser distribuir para o pessoal, eu vou
Opa!
ser keynote speaker do Accounting Summit em Portugal lá, vai ser muito legal.
Genial!
Se não
Genial!
fosse o Covid, eu ia pessoalmente, mas eu vou fazer daqui gravado.
Remotamente agora. É o novo normal, vamos dizer assim, né? Tem gente que não gosta dessa expressão, mas tudo bem. Vamos usá-la nesse momento. Tranquilo,
Não tem problema, não. Mas é isso mesmo.
Roberto. Roberto, acerca do tema, para a gente entrar aqui na nossa temática de hoje, né? Essa temática do honorário dos contábeis, claro, é importante qualquer empresa saber precificar de forma correta os seus serviços, né? Seus produtos também. Mas isso faz o quê? Mais de 30 anos que a Fortes e eu estou desde o início desenvolvendo produtos para o mercado de contabilidade. Isso é uma coisa que é recorrente. Eu acho que em todos os mercados a questão de preço de serviço é uma coisa sempre debatida, né? A grande pergunta, não sei se é a grande pergunta, mas assim, um grande questionamento que me traz assim, no primeiro momento para a gente começar aqui, é se de fato isso é um problema ou se é uma questão que as pessoas não estão bem resolvidas, não, às vezes não sabem como fazer direito. E a gente vê ao longo do tempo aí, vários debates e questões ligadas a essa temática, contadores cobrando as entidades de classe a terem suas tabelas mínimas, né? Isso, de fato, nunca funcionou para valer. O mercado acaba se regulamentando, né? Isso, de fato, isso é um problema da classe contábil ou é um problema de cada um empresário contábil na hora de fazer a sua precificação? Como é que você enxerga isso?
A pergunta é interessante porque realmente é um problema. É um problema por quê? Porque todo problema, conceitualmente, tem uma solução. Se não tem solução, não é um problema, é um fato. Fato a gente aceita. Problema tem solução, né? Então, qual é o problema em questão? Para a gente achar uma solução para a questão dos honorários da contabilidade, a gente tem que fazer investigações, a gente tem que fazer análises, entender qual é o contexto e estudar sobre o assunto. O que, que acontece com os empreendedores em geral, como eu disse? Eles começam suas empresas, e isso não é uma coisa exclusiva da área contábil, né? Preocupados com a operação deles. Mas muito poucos, é uma minoria, que se prepara do ponto de vista de um plano de negócios, do ponto de vista de um plano de mercado, de um plano mercadológico. E o marketing, assim como a contabilidade, é uma ciência. É uma ciência que estuda o mercado, né? Então, poucos empreendedores estudam a ciência do mercado para começar os seus negócios. Poucos empreendedores também estudam o básico da economia para começar os seus negócios. É natural, isso não é problema, não é vergonha, vamos dizer assim. É assim que as coisas funcionam no mundo inteiro. Os empreendedores começam aí eles percebem que tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. Ou seja, tem que estudar um pouquinho de economia, um pouquinho de marketing. Na economia, nós temos duas teorias que dizem respeito a preço. Uma teoria diz o seguinte: qualquer mercadoria tem um valor intrínseco, né? Por exemplo, essa caneta teria um valor intrínseco, essa outra também. Qual é a teoria por trás dessa... Qual é de precificação por trás dessa teoria? Qual é o valor intrínseco? É o total de horas trabalhadas para construir essa caneta acrescido de uma mais-valia. Essa teoria é a teoria que está no livro O Capital, de Karl Marx, né? Onde tudo tem valor dado a produção hora acrescido da mais-valia e aí é vendido ao consumidor. A outra teoria anterior a essa, do Adam Smith, diz o seguinte: não existe um preço que você fixa. Quem fixa o preço é quem compra, o famoso o mercado. Então, quem coloca o preço no seu produto ou no seu serviço é o comprador. E um exemplo muito interessante disso é o seguinte: se você pegar duas pedras, uma pedra de diamante, uma pedra de carvão, muita gente vai falar assim: ah, o que, que tem mais valor, a pedra de diamante ou a pedra de carvão? Pela teoria da mais-valia, se você for até uma mina de carvão, extrair aquele carvão com um operário, com uma picareta, com a mesma ferramenta e gastar uma hora, e for até a mina de diamante com o mesmo operário, com a mesma picareta e gastar uma hora, as duas pedras têm o mesmo valor, porque é o custo acrescido da mais-valia. Né? Agora, a teoria do Adam Smith é o contrário. Diz o seguinte: quem dá o preço, quem compra. Perfeito. Eu, por exemplo, não me interessa diamante por mim, diamante não estaria preço nenhum. Zero. Né? Agora, tem gente que dá valor a diamante. Eu prefiro carvão para fazer um churrasco. Né? É assim, levando valor, né? É um exemplo na brincadeira, mas quem assistiu, por exemplo, a série Narcos, com o Pablo Escobar, lembra que ele queimou uma mala, né, de 100 dólares, ou um tanto de dólar lá, para se aquecer, porque ele estava com frio. Porque naquela hora o valor de face do dinheiro era zero. O que tinha valor para ele era a fogueira ali para ele se aquecer. Né? Isso é um exemplo extremo também da coisa. Bom, mas se quem dá valor ao é quem compra, a gente tem que entender um ponto. Nos últimos anos, no mercado de serviços contábeis, houve um crescimento pequeno de empresas no Brasil. Pelo menos pequeno comparado ao crescimento da oferta de serviços de contabilidade. O número de escritórios individuais e de escritórios de sociedades empresariais contábeis, de organizações contábeis, cresceu numa velocidade maior que a velocidade das empresas. Então, o que acontece? Houve um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso não é de hoje, já é de muito tempo. Se você pegar a série histórica que tem registrado, você vai perceber isso claramente. Então, o equilíbrio entre oferta e demanda leva, obviamente, ao preço para equilibrar esse desequilíbrio originalmente constituído. Agora, o surgimento de tecnologias de contabilidade 100% online criou um novo elemento que desequilibrou, mas pelo lado da oferta de novo.
Entendi.
Com a oferta de preços mais acessíveis, de mais baixo, de mais menor preço mesmo, né, na prática, houve um novo desequilíbrio, um novo aumento de oferta para a mesma demanda. E isso leva o mercado inteiro para baixo. Agora, com a pandemia, muitas empresas fecharam. Isso provavelmente ainda não está constatado, eu até estou pesquisando numericamente, quantitativamente isso, para verificar se houve ou não o impacto da pandemia no valor recebido mensalmente pelas empresas de contabilidade no Brasil. Mas eu, em princípio, tudo leva a crer que, se não no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo, haverá um novo desequilíbrio entre oferta e demanda. E mais, a gente vê bancos ofertando serviços, a gente vê hoje nos Estados Unidos o maior provedor de internet do planeta ofertando e-mails, site, e-commerce e contabilidade, né? Tudo junto para o empreendedor digital, né? Então, eles estão ofertando isso lá nos Estados Unidos a R$ 9,90. Quer dizer, aqui no Brasil também eu tenho notícias, não só de bancos, mas de provedores de acesso à internet que tentaram já comprar uma empresa ou várias empresas de contabilidade online. Ou seja, esse mercado ele está num momento global de disrupção. Mas por que isso? Aí a gente vai para o marketing, né? A gente sai da economia e vai para o marketing para analisar. Porque existe um negócio chamado valor. Uhum. Valor é definido por Philip Kotler como o benefício que você gera para o cliente menos o custo que ele tem para adquirir aquele serviço. A gente estava comentando aqui antes de você entrar ao vivo, né, da gente entrar ao vivo, sobre TV a cabo e Netflix e YouTube, né? Tem muita gente que gosta ainda de TV a cabo, mas porque vê valor diferente. Eu e você, a gente nem tem mais, né, TV a cabo. Mas quem gosta de futebol, de jornal, de novela, de Largados e Pelados, de Desafio em Dose Dupla, de Masterchef, talvez continue acessando a TV a cabo e pagando por ela. Mas tem gente que vai... Hoje, eu prefiro até nem Netflix, Amazon Prime ou o próprio YouTube, a gente vê muito mais coisas ali, né? Então, benefícios diferentes, percepção de valor diferente. O que acontece? Para mim, a coisa ficou muito clara quando eu fui lá em Boston, na Accountex, que é um evento que ocorria, né? Hoje em dia não ocorre mais, não sei o que vai ser desses eventos mais, todo ano, um em Boston, outro em Londres, e um senhor de 82 anos, um senhor chamado Gary Boomer, ele projetou um slide e mostrou que a contabilidade no mundo inteiro tem três níveis. O primeiro nível é o nível de cumprimento de obrigações e cálculos de tributos. Então, hoje, aqui no Brasil, por exemplo, se você entrega para o seu cliente DAS, DARF, GPS, recibo de prolabore, balanço, balancete, despedida social no prazo e corretamente, você tem uma entrega de valor para o cliente. Qual é? Olha, estou cumprindo com a obrigação fiscal. Acontece que, se 70 mil escritórios de contabilidade no Brasil entregarem o mesmo valor, qual que é a decisão de compra do cliente? Vai ser pelo custo. Isso. Pelo custo. Ah. E o custo envolve... A Chloe está ali se divertindo, né? Nossa, e o custo... Não normal. Não normal, é. Ela estava escondida até a gente começar, né? Agora ela começou a fazer... Mudar comigo. Legal. Deixa eu passar vergonha ao vivo.
Faz parte. É...
Então, o custo, ele envolve não só o preço, olha só que coisa interessante, o custo é todo o tempo que o cliente gasta, toda a atividade que ele tem para utilizar um serviço. Por exemplo, a gente falou da TV a cabo. Para eu adquirir um serviço de TV a cabo hoje, eu tenho que ligar para a operadora, contratar, escolher o plano, isso demora, aí tem que instalar... Né? Depois, eu para fazer um upgrade, um downgrade no plano, eu tenho que ligar para lá de novo, para cancelar aquele parto de elefante. Né? Enfim, isso tudo é custo de uso. E quando, por exemplo, o cliente do contador tem que entregar documentos, tem que entregar, enfim, qualquer tipo de documento, isso é custo de uso do serviço contábil, isso não é benefício.
Perfeito.
Aí, como é que muda essa equação de valor? Chega um empreendedor, começa a usar tecnologias como, por exemplo, o Fortis Conecta, né? Ele se conecta lá, como o próprio nome diz, no cliente, começa a buscar os documentos, e aí você tem menor custo de uso. Você agregou valor para o seu serviço. Essa é uma das formas. Então, um dos jeitos de aumentar a percepção de valor do cliente com relação ao seu serviço,
sim,
é mexer na equação de custo, mas não do lado do preço, e sim do lado do custo de uso. Mapeie todas as tarefas que seu cliente tem que fazer, que tem que executar para usar o seu serviço e tente reduzi-las, reduzir o tempo. Né? Agora, outra coisa que pode ser feita, que coisa interessante, né? Você está lá vendo vamos supor que o Jorge seja meu cliente, eu sou o contador do Jorge. Eu vou chegar para o Jorge hoje e falar assim, Jorge, estou preocupado com a sua empresa, Jorge. Eu estava analisando aqui os números dela dos últimos 6 meses e eu percebi que você está pagando muitos juros para o banco. Eu percebi que você está tendo um estoque muito grande ali, você comprou mercadoria demais. E pior, está tendo dificuldade de pagar os salários, está tendo dificuldade de pagar os fornecedores, tendo dinheiro em estoque. Eu quero te ajudar, eu preciso te ajudar. Mas para isso a gente precisa chegar num acordo, a gente precisa controlar melhor, né, suas compras, suas vendas, seu estoque. Por isso, Jorge, eu vou te pedir, use esse sistema aqui, vai ser importante para você controlar isso tudo. Eu vou ter acesso a essas informações, eu vou te ajudar a vender mais, eu vou te dizer quais são os produtos que vendem mais, eu vou te ajudar, inclusive, a fazer precificação on demand, né? Ou seja, se está vendendo muito um produto, eu vou te ajudar a falar o seguinte, eu aumento o preço desse produto que você vai ganhar mais dinheiro com isso. Os produtos que estão em estoque há muito tempo, nós vamos fazer um saldão, né, liquidar, eu vou calcular aqui o preço certo para você pelo menos cobrir seus custos aí, e ou pelo menos fazer a compensação entre o juro que você paga para o banco e o valor do dinheiro que você tem em estoque. Então, eu vou te ajudar na sua gestão. E também, você não vai precisar entregar os documentos, porque as informações todas já estão no sistema. Eu não só aumentei os benefícios, como também reduzi o custo para uso. Ou seja, mudei a equação de valor. Mas ao mudar a equação de valor, eu mudei o meu modelo de negócio. Eu mudei a forma com que a minha empresa trabalha e que a sua empresa trabalha. E isso aqui é sensacional. Né?
Mas, Parafraseando um amigo em comum nosso, né? Se você me permite, eu não poderia deixar de registrar um abraço aqui do nosso amigo Vicente Sevilha, né? Você citou aí, nesses exemplos que você deu agora, o uso muito forte da tecnologia, sem dúvida, para auxiliar nesse trabalho de diminuição de custos ou minimização dos custos, né? Dentro da realidade de como o cliente acessa, que se chamou o custo de acesso, né? É fantástico, porque, de fato, isso é o que eu sempre digo, né? A tecnologia é um meio. Então, descubra como é que a jornada, a forma como você quer entregar o seu serviço ou capturar informações para que o seu serviço seja melhor prestado, que isso, essa jornada entre o fluxo de informações entre você e o seu cliente aconteça, e aí você vai procurar qual é a tecnologia mais adequada para isso. Tecnologia tem uns montes, então não esquente a cabeça com isso. Então, você deu um exemplo muito prático e, ao mesmo tempo, você deu um outro exemplo em que o contador já, com o uso de tecnologia, também auxilia o seu cliente na gestão, como você bem disse, né? Não só na transição de informações ali, mas na gestão, e que, claro, impacta também depois na volta das informações que vão entrar. Então, a tecnologia tem ajudado bastante. Mas existe uma fala também que se tem no mercado, assim, que a tecnologia às vezes atrapalha. Atrapalha em que sentido, né? Por ela existir, ela vai acabar diminuindo o valor do serviço contábil. Talvez por causa das contabilidades online e tal. Isso é uma falácia ou de fato ele tem algum aspecto de realidade nisso? Como é que você enxerga esse ponto?
Então, nesse teatro que a gente interpretou aqui, né, eu no papel de contador e você no papel de cliente, eu mostrei uma transição de nível 1 para nível 2. Uhum. Não que obrigação acessória não seja importante, não que cálculo de imposto não seja importante. Aliás, é tão importante que você não pode nem pôr a mão, porque tem que ser feito no prazo rápido e com custo mais baixo possível.
Com certeza.
É tão importante que você tem que usar sistemas cada vez mais automatizados para ninguém colocar a mão. Por quê? Porque a habilidade humana, você estudou ciências contábeis aí, passou na prova lá do Conselho Federal, obteve o seu registro profissional graças a uma ciência. E digitar, conferir e entrar dados, isso não é ciência, isso é trabalho operacional. Em toda mudança, né, lembra, você não lembra nem eu, óbvio, né, mas na história, quando a gente estudou o Fordismo, né, quando houve a transição das carruagens para os automóveis, os donos das carruagens, os charreteiros lá, falavam a mesma coisa: o automóvel vai acabar com os empregos. E aconteceu exatamente o contrário, porque a cadeia produtiva do automóvel, né, é muito mais complexa. Então, gera muito mais empregos do que a cadeia produtiva das charretes. A mesma coisa, a cadeia produtiva da geração de valor através de consultoria, mentoria e aconselhamento estratégico é muito maior, muito mais... gera muito mais riqueza, tanto para quem vende quanto para quem compra. Exemplo clássico, vamos voltar para a economia. A China, há 20 anos atrás, era um país pobre.
Perfeito.
Que vendia coisas baratas, sem tecnologia. O que a gente comprava era bugiganga da China. Era basicamente indústria têxtil e bugigangas, canetinhas, brinquedos, essas coisas. Hoje a China exporta tecnologia. Na realidade, a China está exportando TikTok. Por isso que eles hoje estão ricos. Por isso que o PIB da China está daquele tamanho. Então, não é pela automação que você vai ficar pobre, é justamente o contrário. A automação tira a atividade operacional barata, que não gera valor nem para quem compra, nem para quem vende, e você, obviamente, vai sair da sua zona de conforto, e isso dói um pouco, né? A gente nunca fica satisfeito com a mudança.
É verdade. A transformação existe a adaptação. A transformação vai trazer coisas melhores, mas você precisa se adaptar a essa nova realidade. É isso que acontece com as profissões.
E não gosta da mudança, nem eu. É natural do ser humano querer ficar na zona de conforto.
Claro.
O Jorge lembra, eu viajava todo dia, ia para Fortaleza uma vez por mês, ia para Portugal, ia para os Estados Unidos, ia para Joinville, para São Paulo, para o Brasil inteiro, Natal. para todo lado, para Goiânia, e não ficava em casa hora nenhuma. Isso era uma relação perde-perde.
Verdade.
E toda vez que alguém me perguntava assim, Roberto, você faz consultoria por Zoom? A minha resposta era não. Não faço, não funciona. Mas aí, o que, que tinha incluído no custo quando alguém me contratava? Hotel, passagem aérea, alimentação, o Uber para o aeroporto e mais o custo de oportunidade.
Isso.
Porque para sair de um lugar para outro, eu gastava um dia.
Com certeza.
Então, eu consegui atender no máximo a 5 clientes por semana, no máximo. Hoje, eu atendo 5 clientes por dia.
Olha aí, rapaz.
Fantástico. E aí, o que, que aconteceu?
De qualquer lugar do mundo, né, Roberto?
De
vários
locais. De qualquer lugar do mundo. Hoje, eu repassei esse custo para os meus clientes. Eu repassei essa queda no custo para os meus clientes. Hoje, eu atendo clientes, escritórios de contabilidade, que não poderiam me pagar nunca, jamais, em março.
Naquela realidade.
Naquela realidade.
Perfeito.
É um modelo diferente? É um modelo diferente. Agora, tem situações que as reuniões presenciais vão ser importantes? Bom, claro que vão. Claro. Mas 80% do trabalho pode ser feito à distância. A mesma coisa, assim, fazendo um comparativo, claro, do eu mudar. No dia 17 de março, eu pensei assim, estou lascado. Vou falir, vou quebrar, não vai ter mais o que eu fazer. Mas aí eu me reinventei.
Perfeito. Né?
O que, que eu fiz, basicamente? Automatizei o meio de entrega do meu serviço. O meu serviço não é físico, é intelectual. O seu serviço também não é físico, é intelectual. Então, a sua empresa, é importante você entender isso quando você está trabalhando, quando você quer empreender na área contábil. Você não tem um escritório de contabilidade. Você tem uma empresa de software. Ah, mas não fui eu que produzi. Não, você comprou o software de alguém. Mas você entrega o seu serviço por meio da tecnologia. A ciência contábil embutida no software. Seja um Zoom, seja o Fortis, o Total Contador, o Conecta, tem ciência embutida ali. Nas configurações, nas parametrizações, nos relatórios, nas reuniões via Zoom. Então, você é uma empresa de tecnologia. Aceita que dói menos. Né? Aceita que dói menos antes que você vire charreteiro de novo. Né? E aí vem o automóvel. Foi assim com tudo, quanto é tecnologia, com videocassete, com até as coisas, engraçado, né? Até coisas recentes estão perdendo o mercado, né? O Uber, Airbnb, essas coisas que eram boom antes da pandemia, agora já estão com problema.
Altamente impactadas, né? Altamente impactadas.
Altamente impactadas. Em compensação, as ferramentas de videoconferência explodiram.
Com certeza, com certeza. Roberto, essa reflexão que você traz aí da expressão seus, aceita que dói menos, na verdade, é uma reflexão poderosíssima que tem que ser feita por cada um de nós, profissionais, nas áreas em que atuamos, e na contabilidade não é diferente, porque, de fato, você tem que... Não é por causa da pandemia em si. Esse processo de transformação digital das empresas já vinha acontecendo. Apenas foi acelerado, de fato. Você até fez menção aí ao que você escreveu no seu livro, aí vai mostrar possivelmente outra alusão a essa realidade que eu estou falando agora, é que, de fato, a gente precisa pensar um pouco lá na frente para se adaptar a essa realidade. Quem está nos assistindo aqui, o Daniel, que está transformando a sua realidade do escritório contábil, é empresário contábil lá em São Paulo, e está agora colocando aí a ideia do nômade contábil digital. Então, a gente até teve uma live com ele, quem quiser assistir, procura lá no YouTube da Fosse Tecnologia, Empreende Contador Live, e você vai ver lá a live que eu fiz com ele. Ele está, o escritório dele, a sede, digamos assim, do escritório é em São Paulo, mas ele estava em Fortaleza, passou um mês aqui trabalhando normalmente. Antes disso, ele estava viajando em outro local e tal. Enfim, são realidades que mudam completamente. E, curiosamente, as pessoas estão até trabalhando mais, viu, Roberto?
Esse livrinho aqui, Estratégia do Oceano Azul, é sensacional. Ele, não que não seja importante você mensurar seu custo, claro, mensurar o custo é fundamental, seja qual for a atividade econômica. Mas aqui na página 129 desse livro tem assim, da precificação estratégica para o custo-alvo. Então, custo-alvo é a etapa seguinte na sequência estratégica que cuida do lado do lucro no modelo de negócios. E para maximizar o potencial de lucro de uma ideia no Oceano Azul, você deve planejar o contrário. Você tem que pensar o seguinte: o quanto que o mercado está disposto a pagar, e aí eu mudo a minha estrutura de custos para se adequar a essa realidade do mercado. É isso que precisa ser feito. Bom, mas quem quer competir em escala, e aí é outro livro, ele não está aqui, deve estar na outra prateleira ali, é do Michael Porter, você tem várias formas de competição. Você tem a competição por escala, onde o fator preço é fundamental, né? Por exemplo, commodities, né? Minério de ferro, soja, isso, quanto mais escala, telefonia, quanto mais escala, menor o seu custo, mais clientes você tem. Menor o custo individual. Agora, se você vai competir por diferenciação, né, segundo Michael Porter, é completamente diferente. Você tem que entender qual é o valor que você entrega para o cliente, e aí entra a questão de segmentação de mercado, porque ninguém consegue atender todo mundo com a mesma entrega de valor, né? Vou dar um exemplo até bem simples, e muita gente entende mal esse assunto, justamente porque não estudou marketing, né? E, de novo, não é vergonha nenhuma. Não saber não é vergonha. Vergonha é não estudar, né? Saber que sabe, que não sabe, e continuar sem saber. O que acontece? Você pode ter duas padarias ali perto do seu escritório, no mesmo bairro, com o mesmo faturamento, cujos donos têm uma percepção de valor totalmente diferente com relação ao serviço contábil. Um tá preocupado ali com o caixa 2, ele é o caixa da empresa, ele não quer emitir nota, ele não delega para ninguém função, ele só está preocupado em fazer pão, entregar pão, não está preocupado com atendimento, não está preocupado com custo, enfim, é o típico empresário, vamos dizer assim, em extinção, né, dinossauro, jurássico. E o outro pode ser aquele que já está preocupado com uma experiência melhor para o cliente, coloca vários produtos, transforma a padaria dele num centro de convivência, coloca um café, então ele não pode ficar no caixa, ele está preocupado com a gestão, para isso ele tem que preocupar com custo, com qualidade, com entrega, com novos produtos, com produtos que vendem mais, que vendem menos, e aí ele precisa de você. Tá? Então, segmentar não significa escolher um ramo de atividade, significa escolher um perfil de clientes que é adequado ao seu serviço, onde você tenha valor para entregar para ele e ele tenha percepção de valor. E, mais uma vez, a tecnologia, a internet e a pandemia trouxe uma dinâmica nova para esse mercado, que você que está em Arapiraca, em Manaus, em Joaçaba, em Santa Cruz do Sul ou Cruzeiro do Sul, pode atender clientes no Brasil inteiro.
Muito bem.
Agora pode. Então, você pode buscar clientes. Aliás, uma das coisas que eu defendo já de muito tempo aqui é que a gente pode atender clientes até fora do Brasil. Ano passado, lá em Londres, na Accountex de Londres, eu vi indianos quarteirizando o serviço nível 1 para os escritórios de contabilidade do Reino Unido. O brasileiro, ele tem uma capacidade de trabalho gigante, ele entende esse sistema tributário aqui, para ele trabalhar e ter seu quarteirizador dos serviços contábeis do planeta Terra, não é impossível. É claro que precisa de uma estrutura, precisa de mais profissionalização, precisa de um tanto de coisa, mas é totalmente possível hoje você ter um escritório aqui no Brasil processando o IVA em Portugal, por exemplo. Processando folha de pagamento em Portugal, processando folha de pagamento nos Estados Unidos. Isso é totalmente possível, né? Então, nós temos muita oportunidade. Contabilidade é um excelente negócio, não tem dúvida nenhuma disso. É um negócio em ascensão. Nós temos investidores do mundo inteiro comprando escritórios aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, estou ajudando alguns grupos aí. Na realidade, eu estou ajudando 5 escritórios no processo de fusão, de aquisição, para estrangeiros, pessoal da Ásia comprando, da Europa comprando escritórios de contabilidade aqui. Por quê? Porque é um bom negócio. Claro. Né? Mas para quem entende de negócios. Por isso que eu volto na conversa inicial. O prato da operação é gostoso? É, mas você tem que delegar. Né? Forma sucessores aí, forma líderes, forma os seus coordenadores, tem que virar gerentes, os seus melhores analistas têm que virar coordenadores e você tem que virar um estrategista da sua empresa para entender tudo isso que está acontecendo.
Roberto, essa questão da tecnologia, do impacto também, você citou aí o exemplo dos indianos e do impacto também da diferenciação na oferta dos seus serviços contábeis, né? Sem dúvida, é altamente influenciadora no quesito honorários. Você gera mais valor se diferenciando, e se diferenciando não para o mercado de forma geral, mas diferenciando para o serviço que você presta para o seu cliente. Você falou aí a questão de segmentar, escolhendo o perfil de cliente que você quer prestar serviço. Isso é uma realidade que você enxerga, que você consegue ver, não só nas empresas contábeis brasileiras, mas lá em Portugal também, onde você também dá essa consultoria, é uma realidade comum?
Totalmente. O mundo é plano, não no sentido físico, né? No sentido metafórico, né? O mundo é plano, no sentido de que o que está acontecendo hoje no Brasil é o mesmo que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente tem alguns países que têm um nível de maturidade no empreendedorismo da contabilidade um pouquinho maior no sentido de, por exemplo, no aspecto de marketing, mas no aspecto de controles, de processos, o brasileiro é muito evoluído, tá? Muito evoluído mesmo. No aspecto de sucessão, de fusão, de aquisição, os Estados Unidos é muito mais evoluído que a gente, amadurecido, tá? Porque lá o empresário já o empresário da contabilidade já abre a empresa dele, o escritório dele, já pensando o seguinte: olha, eu não sou eterno, mas minha empresa vai ser eterna, né? Eu não sou eterno, mas minha empresa vai ser eterna. Então, ele já prepara o escritório dele pensando em uma sucessão. Então, já tem um padrão de venda de escritórios de contabilidade, isso é super comum.
Uhum.
É super comum.
Entendi. Eu tive a oportunidade de fazer alguns investimentos lá fora e senti isso que você está falando, digamos assim, na pele, né? É uma contadora americana e que realmente a forma de atuação da contabilidade, da execução contábil é completamente diferente, né? A começar pela forma de cobrança, né? A cobrança lá é por hora, né? Então, é bem diferente realmente, não tem aquela questão a forma como a gente trabalha aqui, que é um valor grande mensal, depende do serviço que você contrata ali, de fato, e são por horas, a medição é muito claramente por horas ali. E um detalhe interessante é que se agrega muito em outras realidades de consultoria, né? Como que a gente está vendo aqui no Brasil também, agora muito fortemente, de uns anos para cá, né? Entrando a oferta dessa consultoria que você falou aí da gestão, de auxiliar o seu cliente em como gerenciar melhor a sua empresa, que de fato isso faz parte da essência da contabilidade, da ciência contábil, como você também disse na sua fala, né? Que é o que se aprende na universidade, na faculdade, e que ao longo do tempo ficou muito travado na questão das obrigações, porque de fato a complexidade que era, né? Que é ainda, né? É muito impactante, mas o uso da tecnologia que você também citou, veio e desmistificou isso. Está quebrando esse paradigma aí e as pessoas têm que partir para uma realidade de uma oferta mais diferenciada do seu serviço, entregando algo de maior valor para o seu cliente, como você bem disse, né? Essa realidade é uma realidade que você colocou aí, eu agradeço pela sua colocação em relação ao que acontece lá fora também, porque os desafios a gente enxerga que são muito pela sua fala, que são muito parecidos realmente. Né?
Não, tem algumas... Desculpa, Jorge. Tem algumas coisas que são diferentes. Um ponto importante que você falou, por exemplo, nos Estados Unidos, em quase todos os países da Europa, na Austrália, Nova Zelândia, os contadores cobram por hora. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu vou calcular o IVA da empresa do Jorge, o Imposto sobre Valor Agregado, né? Cada país tem um nome, mas quase todos têm IVA. menos Estados Unidos é diferente. Mas, enfim, eu vou, faz de conta que eu vou calcular o IVA do Jorge. Aí eu gastei 2 horas. Aí eu falo assim, ó, Jorge, meu preço hora é 100 euros. Então, 200 euros você vai me pagar esse mês. Só que o que que acontece? Quanto mais tecnologia eu uso, mais rápido eu calculo o seu IVA. Então, o que que está acontecendo? O pessoal está ficando, tá tendo um outro problema que a gente não tem, que eles estão trabalhando menos, ganhando menos, por causa da tecnologia. Aí eles já estão tentando mudar o modelo de precificação para valor mensal, igual a gente tem aqui, que é
Olha aí.
recorrência mensal. Só que tem um problema, problema cultural.
Ah.
Hoje você paga cinema por entrada, por transação, né? Assim como os contadores de fora do Brasil cobram dos seus clientes por transação.
Pois não.
Se o cinema chegar para você e falar assim, Jorge, a partir de agora só tem mensalidade. Você pode escolher seu pacote aí. Você vai achar bom?
Não é muito legal, não.
É, até acostumar, né? Dá aquela, né?
É
Pode até ser bom, mas eu não
culturalmente
sei.
tem um impacto grande, é.
Cria um impacto. No final, você pode, para quem usa muito, pode até ser bom. Para quem usa pouco, ele pode achar ruim, né?
Verdade, verdade.
Então, a mudança é grande. Mas em Portugal, por exemplo, os escritórios de contabilidade, eles são empresas mesmo. Aqui no Brasil, não são empresas, né? A grande maioria, 99,99%, não são empresas. Por que que não são empresas? Porque são sociedades de profissionais liberais. E aí, o que que acontece? Em Portugal, por exemplo, você pode ter um escritório que seja sociedade anônima. Qualquer um pode montar um escritório de contabilidade, desde que o diretor técnico, o que responde lá pela ordem dos contabilistas, o que assina os balanços, seja um contabilista certificado, né? Assim como aqui no Brasil funcionam as clínicas, as empresas de engenharia, né? E isso está fazendo no mundo uma coisa interessante, que é um desenvolvimento mais rápido. Por quê? Porque com mais possibilidade de investimento nos escritórios. Outras pessoas estão colocando dinheiro, estão vendo que é um bom negócio, e você pega esse dinheiro, investe em marketing, investe em tecnologia, investe em bons profissionais, ou seja, a economia gira mais rápido, os escritórios com mais potentes, tanto é que lá em Portugal, por exemplo, já tem muito escritório que é maior do que o do Brasil. Mesmo Portugal sendo menor do que a cidade de São Paulo, né? Agora, sempre vai existir isso no mundo inteiro. Ali tem aqui os escritórios pequenos que atendem a vizinhança. Isso é mais ou menos igual, vou dar um exemplo metafórico aqui também, igual o sanduíche. Você tem o McDonald's, mas sempre tem uma hamburgueria aí do seu bairro que faz um hambúrguer artesanal que você prefere, né? Ou
Claro.
trailer que você tem mais preferência, ou atualmente é o food truck, né? Food truck,
Sim,
não é
sim,
o trailer, na minha idade era trailer.
Na nossa, na minha também.
Então, assim, o mercado está mudando muito.
Claro. É, e isso reforça esse ponto que você coloca em vários pontos da nossa live aqui, Robert, da necessidade da diferenciação, né? Porque isso vai fazer com que haja a fidelização, evidentemente, encontrando aquele público, aquele perfil mais adequado para aquilo que você está ofertando, e dessa maneira você tem um sucesso maior naquilo que você oferta, naquilo que você está entregando. Porque se você for, para quem está procurando baixo custo sem nenhuma diferenciação, você vai estar perdendo seu tempo, você está jogando energia fora, você não tá indo ao encontro do público adequado para aquilo que você está querendo ofertar no seu serviço. E aí, evidentemente, você vai ter problemas, né? E aí é fundamental que todos esses aspectos que transcendem a contabilidade em si, a essência da contabilidade, sejam observados numa visão de empreendedorismo, como você bem diz, né? Quando você passa a observar mais a estratégia, né? Naquele outro pratinho que você coloca ali, que você tem que estar equilibrando, para poder estudar esses outros aspectos, né? A gente está caminhando aqui para o final do nosso momento, né? É um bate-papo muito legal, sensacional, com várias insights que você traz para a gente, além da sua experiência extraordinária também, né? Não só aqui no Brasil, mas fora também. Comparando essas realidades, você vem fazendo umas pesquisas também na área contábil que são muito ricas e te dão subsídio para colocar muitos pontos desses que você nos traz aqui hoje. Eu quero te agradecer muito. A gente tem alguns minutinhos ainda. Eu vou pedir para você fazer umas considerações finais aí. Fica à vontade. A gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aí, 6, mas você sabe.
A pesquisa chegou ao fim. Eu consegui um nível de 95% de intervalo de confiança, né? Traduzindo, poderia ser algo do tipo 5% de margem de erro. E eu percebi uma coisa: tem muito mais escritório de empreendedor, empresário da contabilidade, querendo comprar escritórios do que querendo vender. Entre 30% e 40%, o número me fugiu agora a cabeça, mas depois, em breve, eu vou publicar o estudo completo. Entre 30% e 40% dos escritórios de contabilidade do Brasil querem comprar outro escritório ou comprar outras carteiras. E só 3% querem vender, né? Isso significa o quê? Que é um bom negócio. Bom negócio. Né? A contabilidade é um bom negócio para quem entende de negócios. E sempre, sempre, a preocupação com o custo é fundamental, a preocupação com a precificação é fundamental, mas a precificação você tem que tomar a sua decisão. Se você quiser virar uma commodity e competir por preço, faça com a precificação pensando nisso. Se você quiser se tornar um prestador de serviços diferente, né, tem que focar num público específico, um público que valorize, que tenha essa percepção de valor, e aí você tem que estudar esse mercado. A gente até tem uma técnica para fazer essa história, eu recomendo. Está ali o livro. Um dia a gente fala sobre isso, para fazer o planejamento de marketing em 9 passos, né? É interessantíssimo. E estude esse público-alvo. Ou seja, estudar o público-alvo não é focar a sua empresa no cliente. É focar olhar a sua empresa com o olhar do cliente. É diferente. Tá? Quando você foca no cliente, você está vendo o cliente com o seu olho, com o olhar da sua empresa. Quando você olha para o cliente com o olhar dele, você vira para a sua empresa e vê assim: minha empresa está do jeito que o cliente espera? E se ele não está, se você... Lá na Countex de Londres, teve um palestrante, esqueci o nome dele agora, mas ele é super famoso lá, ele falou o seguinte: se todos os seus clientes estão competindo por preço, estão te pedindo preço, redução de preço, está na hora de você repensar seu nicho. Seu nicho significa, está na hora de você repensar o público que você atende. E a escolha do público é sua.
Perfeito.
Tá? Quem não escolheu o público também já fez a sua escolha, né, de não escolher. Ou seja, aceita qualquer um. Né? E essa é uma escolha estratégica. A não escolha também é uma escolha. Né?
Talvez uma das decisões mais importantes, essa que você coloca aqui na reflexão, é exatamente essa, né? Para quem eu vou ofertar os meus serviços? Porque, de repente, se eu for na linha errada, eu vou dar com os burros na água, não vou conseguir obter o sucesso que eu espero, que eu almejo. Então, realmente, essa reflexão que você nos traz agora nessa reta final é extremamente importante para que a gente possa pensar desde o primeiro momento: quem é o meu cliente? Quem será o meu cliente? Como é que ele pensa? Como é que eu posso ajudá-lo? Pensar, como você falou, com a cabeça do cliente, né? Muito bem.
Genial. E sempre, Jorge, vai ter gente querendo comprar bugiganga, pagar R$1, né? Aquelas lojinhas de R$1,99, agora nem sei se existe mais. E sempre vai ter gente querendo comprar o que tem de melhor, de mais qualidade. Sempre vai ter. É só uma questão de você se posicionar e mostrar para o público qual é a diferença. Isso se chama marketing, a ciência do mercado.
Show de bola. Roberto, mais uma vez agradecer a você. Passo já para você dizer aqui ao público, você não disse, mas eu quero que você diga aí qual é o seu Instagram, LinkedIn, Facebook, etc, etc. Lembrei agora de comentar, mas vou colocar lá no grupo do nosso grupo no Telegram, que é uma aplicação que uma das empresas aqui do grupo tem, que é a Repartse, que fala sobre que você pode fazer a simulação lá dos seus honorários contábeis, né? Chama-se Honorários Contábeis. E eu vou colocar lá o link, é honorarioscontáveis.repartse, com T, reparte.se.com.br. honorarioscontáveis.repartese.com.br. Então, vou colocar lá no grupo do Telegram, quem está nos assistindo, acessa lá o grupo do Telegram, Empreende Contador, se inscreve e a gente vai pular para você fazer essa simulação toda de como você cobrar, levando em consideração esses aspectos operacionais. Mas lembre-se do que o Roberto fala, olha a questão estratégica, olha o valor agregado, isso tudo vai gerar mais oportunidade para você. Roberto, muito obrigado mais uma vez aí, sua fala final aí para a gente fechar. Deixa o teu Instagram aí, todos os contatos.
É importantíssimo, vou falar rapidinho, importantíssimo, porque se você calcular e perceber que o honorário chegou num preço acima do que o mercado paga, significa que você tem que mudar seu modelo de negócios. Então, esse software é fundamental para você começar. Né? Meu site é robertodesduarte.com.br. Pronto.
Show de bola. Roberto, não temos mais tempo. Acabou tudo. Ótimo. Obrigado demais, meu amigo, pela sua fala, por estar aqui conosco. Tchau, tchau, pessoal.